Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Gente, a pandemia aumentou o desemprego, né? Muitas empresas acabaram fechando as portas. Mas diante dessa crise, as pessoas precisaram se reinventar para sobreviver mesmo. E foi aí que elas se descobriram empreendedoras, Leandro.
De acordo com o Ministério da Economia, 2,3 milhões de empresas a mais foram abertas no nosso país. A comparação é feita com 2019, quando o Brasil não lutava contra essa crise provocada pelo novo coronavírus.
E aí, com a pandemia, as redes sociais se tornaram a principal forma de empreender. Mas como fazer o seu negócio bombar na internet, nas redes sociais? É o que a gente vai saber agora no consultório do Rádio Livre. E quem está com a gente é o gerente do Sebrae na região metropolitana do Recife, Leonardo Carolino. Leonardo, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
Olá, boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro, Diego, a todos os ouvintes da Rádio Jornal Recife.
Boa tarde, Leonardo, bem-vindo. Também está com a gente hoje o Diego Castro, que é empreendedor e mentor. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá.
Vamos lá, Diego. Obrigada por estar com a gente também. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo também pode participar com a gente, tirando suas dúvidas para você que quer empreender, para você que já é empreendedor e quer tirar suas dúvidas, quer fazer o seu negócio bombar. Então, participa com a gente. Como você pode fazer isso? Entrar no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal e você vai ver lá o painel interativo. Você pode mandar a sua mensagem e a gente passa a pergunta aqui para os nossos entrevistados.
E aí também dá para mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, 991478520. Se você preferir, liga para a Rádio Jornal e fale diretamente com os nossos convidados.
É isso aí. Para começar, a gente já vai falar da história de Diego Castro, que é uma história bem inspiradora, né, para inspirar todo mundo. Diego, você é empreendedor, você é mentor, você, inclusive, é cofundador da Premia Pão, que é uma franquia, gente, que já tem mais de 250 unidades. A gente já conversou uma vez aqui com o Diego e ele disse que não foi nada fácil, né? As pessoas acham que é fácil, que comece e dá certo. Ele não começou na pandemia, começou antes, fez bastante sucesso, continua fazendo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência, Diego, porque realmente as pessoas pensam que vai dar certo. Não deu, pronto, desisto, não faço mais. E você não, você foi em frente, né? Você foi, lutou, conseguiu e é um sucesso hoje.
Vamos lá, Anny, prazer estar aqui. É, falar um pouquinho sobre isso é muito bom, né? Eu começo a passar um filme, né, quando se fala sobre isso, na minha cabeça, da minha história. Assim como muita gente que está ouvindo a gente aqui agora, que quer empreender, às vezes você não dá certo de primeira, né? Ou seja, você tem uma tentativa ali, aí se dá errado, você fala, caraca, não é pra mim. E, na verdade, é pra você. A questão é que o quanto você está preparado para iniciar uma jornada e ter sucesso. A gente fala o seguinte, né? O sucesso, ele precede boas decisões, que boas decisões precedem experiência, e experiência a gente tem como? Errando muito, né? Então, se a gente for fazer uma retrospectiva, eu errei muito para poder dar certo com alguma coisa. Eu tinha um sonho assim que eu queria empreender, sabe? Na verdade, o que eu queria era mudar de vida. Eu estava... não aguentava mais o estilo de vida que eu tinha, falava para mim mesmo que eu queria mais, que eu poderia mais, e não sabia como fazer isso. Na época, há 6-7 anos atrás, o empreendedorismo não era algo muito explorado. Eu tentei 3 negócios diferentes: crédito consignado, paleteria mexicana, mídia no meio da rua, nenhum deles deu certo, até que eu encontrei a publicidade em saco de pão, né? Que foi um negócio que eu nem conhecia. Eu comecei a vender a mídia ali, o negócio começou a dar certo para mim. Eu falei, cara, isso pode dar certo para outras pessoas também, né? Realizar o sonho empreendendo. Como é que eu posso duplicar isso? E aí eu decidi duplicar esse modelo de negócio através de franquia em 2016. E a gente saiu ali de 4 unidades aqui em Recife para depois de 5 anos, mais de 1.500 unidades no Brasil, e realmente mudou completamente minha vida. Eu jamais imaginava, Anne, chegar a isso. Jamais. Eu falava para mim mesmo assim, tipo, se eu tiver 40 unidades assim no Brasil, estou feliz, pinto no lixo, né? Como se fala.
Mas já tem quantas hoje?
Quando a gente coloca aquilo que a gente aplica e a gente quer, e aí se determina para fazer acontecer, as coisas acontecem. Então, é um pouquinho sobre isso, minha história, resumidamente, né?
E você já tem quantas unidades hoje?
Deixa o áudio aqui. Hoje são mais de 1.600 unidades que a gente implementou, né? E ano passado eu decidi vender a marca, a empresa. Nem contei isso aqui, né? Mas é.
Contando em primeira mão.
Para construir algo ainda maior, né? A gente participou do Shark Tank. Shark Tank Brasil, para quem conhece, é um dos maiores reality shows aí de empreendedorismo do Brasil. Vale muito a pena conhecer. Quem não conhece, assistir, você vai aprender muito lá. E eu fui convidado, participei, aprendi na prática. Minha cabeça depois dali virou para investidor. E daí começou a surgir oportunidades para vender a marca. E eu acabei vendendo para agora construir algo maior. Hoje eu só estou mentorando negócios, empreendedores que querem escalar, assim como eu, né, um negócio, e que o caminho principal, que é o tema da gente aqui, redes sociais e a internet, né, o quanto isso acelerou o processo de crescimento do negócio, deu a oportunidade para muito mais pessoas e marcas propagarem aquilo que ela tem e encontrarem as pessoas certas para se comunicar e se conectar.
É verdade, a rede social hoje, a internet, ela é fundamental, né, Leandro? E também essa coragem do Diego aí, eu acho que o empreendedor tem que ter coragem mesmo para arriscar e apostar em outros desafios. Leandro Oliveira.
Pois é, a internet, a rede social, ela está sendo usada inclusive pelas grandes empresas, né? Mas pode ser o caminho para começar. Vou perguntar para o Leonardo, o que que a pessoa que está querendo empreender, que tem a vontade de ter um negócio na internet, de vender algum produto ou serviço, qual é o primeiro passo dela? O que que ela tem que pensar primeiro nesse planejamento? E pior, se ela tiver numa situação delicada de desemprego, por exemplo, que não tem nenhum dinheirinho para investir, como é que faz?
Isso aí, Leandro e Anne, se no momento, né, da economia normal, né, está lá tudo caminhando bem, a gente já tem que trabalhar, como o Diego bem colocou, porque empreendedorismo, ele é tanto inspiração, mas muito mais transpiração, né? A gente tem que pôr realmente as ideias no papel e tirá-las do papel para empreender. E essa é a grande característica dos empreendedores. E nesse primeiro momento, quando o empreendedor pensa, né, em abrir o seu negócio, né, e aí o Sebrae, como essa grande entidade, né, de apoio aos pequenos negócios, nós recebemos tanto aqueles empresários que já têm o seu CNPJ, que já estão constituídos, mas grande parte do nosso público é esse candidato a empresário, esse potencial empreendedor que pensa em montar o seu primeiro negócio. Então, nós o recepcionamos, colocamos em contato com outras pessoas também, fazemos conexões para, como o Diego bem colocou, né, ele precisa conhecer do ramo onde ele vai atuar. O problema é que muitas vezes, e eu digo a grande maioria das vezes, que a gente recebe um empreendedor, ele não tem a mínima noção nem naquilo que ele deseja empreender. É muito assim, ele chega perguntando o que é possível, o que é que dá para abrir agora e num momento de crise como essa, como esse, né? E agora, principalmente, que as restrições, né, voltaram e estão aí tendo também que refletir sobre novas estratégias, novos reposicionamentos, né? Isso a gente traz, porque são circunstâncias, né, que atualmente são emergenciais, são momentâneas, mas que a gente traz esse empreendedor para essa discussão também. Então, é muita conversa que a gente tem que ter com ele, informação, como o Diego bem colocou, é a base de tudo, né? A gente trabalhou muito forte na questão dessa recepção desse empreendedor, de fazer uma trilha com ele, né, sobre todos os pontos que ele deseja conhecer, para ele
Perdemos o contato com o Leonardo.
Voltamos.
Isso é fundamental, trabalhar com informação, não é isso, Diego? E assim, o Sebrae hoje já tem um repertório muito bom, muito vasto, né? Mas também teve que se adequar a esses momentos. Nós comemoramos assim, hoje, né, fechamos o atendimento de 2020 com 333.027 atendimentos. Nós expandimos, mesmo durante a crise, em 12% o número de empresas atendidas. Então, esse momento, mais do que nunca, o empresário buscou orientação, buscou informação de como sair dessa crise, como atuar, como ter mais presença digital, porque no momento em que ele fechou, ele não tinha mais o espaço físico, né, para realizar suas vendas, ele teve que buscar alternativas. E a gente hoje já está preparado, né, atuando com vários parceiros, vários marketplaces. A gente trabalha numa linha em que o negócio ele tem uma nova visão frente à realidade, não só da pandemia, mas pós-pandemia, para ele fortalecer e crescer nesse cenário.
Obrigado, Leonardo. Por enquanto, daqui a pouco tem mais informações, mais orientações para quem está empreendendo ou está pensando em começar a empreender e usar as redes sociais para alavancar as vendas nesse período de crise, de pandemia.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre empreendedorismo, como você pode empreender, como você pode abrir sua empresa, como você pode fazer sucesso nas redes sociais, na internet, principalmente nesse momento de crise, nesse momento em que o comércio não está aberto, por exemplo, e a gente passa por medidas restritivas e sempre tem a possibilidade dessas medidas se estenderem, então muita gente está investindo de fato na internet, inclusive mudou muito, né? O consumidor mudou muito e a gente hoje está mais presente na internet. Então, a gente traz esse consultório de hoje para ajudar você que quer empreender, que quer fazer a sua empresa, o seu negócio, bombar também pelas redes sociais. E quem está aqui com a gente é Diego Castro, ele que é empreendedor e mentor. Também está com a gente o gerente do Sebrae, que é o Leonardo Carolino, justamente falando sobre esse novo momento do empreendedorismo. Deixa eu falar logo com o Leonardo agora, que é gerente do Sebrae, porque, Leonardo, a gente sabe que muita gente procura o Sebrae é uma referência. E você estava falando que muita gente já começa sem saber, né, como iniciar, o que pode abrir empresa, como fazer. Então, vamos para o início. Quero abrir uma empresa, fui para o Sebrae, cheguei lá, perguntei como é que está o setor que eu me identifico mais, qual é o setor que eu deveria abrir, como é que está o mercado. Vocês deram orientação. Qual o passo a passo agora para eu começar a empreender? Isso para quem está querendo abrir uma empresa, abrir seu próprio negócio, mesmo que seja pequenininho, e não sabe como começar.
Perfeito, Anne. Essa tua pergunta é muito pertinente, porque muitas vezes esse empresário que pretende, ele até já, em razão do MEI, né, que hoje se tira o CNPJ, né, pela própria internet, aí no site do governo federal, muitas vezes ele chega já no Sebrae com esse CNPJ, ele faz a pergunta clássica, e agora, o que é que eu faço? Né? E quando ele tem essa orientação inicial pelo Sebrae, é exatamente o inverso. A formalização, né, tirar o CNPJ, o licenciamento junto à prefeitura, né, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, se for o caso, né, se a atividade exigir, são os últimos passos desse momento, dessa decisão que é de se montar um negócio. Nós vamos recebê-lo, vamos dar uma orientação. Vou quebrar também um paradigma aqui, que quando a gente fala de empreendedor, que é montar um plano de negócio, né? Um plano de negócio como aquela grande ferramenta que a gente só pode, ao final, né, do plano de negócio, montar a empresa. É isso que o Diego colocou no quadro anterior. Hoje não, gente. O plano de negócio hoje a gente consegue resumir em uma folhinha, né? Tem uma metodologia que a gente chama, né, que ali você já desenha tudo, segmentação do cliente, relacionamento com o cliente, de onde virão suas receitas, quais são os seus parceiros estratégicos. Isso, num momento com o empreendedor, a gente consegue trabalhar tudo isso e ele tem uma ideia geral. E isso ele pode já ir para campo, já pode testar, né, sua ideia de negócio. É aquilo que o Diego também colocou. O empreendedor ele vai várias vezes e vai
quebrar a cara, porque ele precisa testar essa sua ideia de negócio para ele ter a validação de quem realmente vai comprar, né? Se o produto ou serviço dele atende a uma necessidade de mercado, atende a necessidade de um cliente, tá? E aí, após essa etapa, aí tudo bem, a gente senta com ele para estruturar todas as etapas seguintes. É como eu falei, não é de um dia para a noite que ele vai chegar, entrar e validar isso tudo. Isso passa por várias etapas, tá? Mas nada impede que ele já ponha a sua ideia, né, para rodar e ele tenha validação. E aí, ao final, aí sim, a gente vai ver a questão tributária, se ele vai para o simples, se ele, por exemplo, se ele tem uma expectativa abaixo de 81 mil reais, né, se ele foi para campo, se ele validou e ele tem uma expectativa de faturamento nessa média de 6 mil reais, ele pode ser um MEI. Se não, ele pode ser uma microempresa que tem um faturamento de até 360 mil ou uma empresa de pequeno porte que vai até 4,8 milhões. Isso aí já é uma etapa lá na frente. E aí a gente já vai dimensionar, através de um planejamento tributário, né, a melhor forma de tributação para ele. E a operação de tudo? Qual é o produto ou qual é o serviço dele? A gente apoia em todas essas fases do empreendedor, tá? Então, não é uma etapa única, tá? A gente inicia um relacionamento para dar todo o apoio necessário, todo o suporte para que esse empreendedor ele tenha as informações necessárias, ele tenha canais, inclusive a parceiros, porque no momento em que ele vai precisar de um investimento para aquisição de algum equipamento, né, ele pode buscar orientação para serviços financeiros, como é que vai ser a questão dos recebíveis, os meios de pagamento eletrônico que ele poderá utilizar. Então, é uma gama de orientações e de informações que ele só tem início. O processo de empreendedorismo ele só tem, né, a porta de entrada. Depois que está dentro, correndo na veia aquele desejo de crescer, o desejo de empreender, e ele vai, à medida disso, ganhando maturidade, ganhando musculatura e consumindo, né, formas diferentes. Ele vai ampliando o seu conhecimento e vai melhorando para crescer de forma sustentável.
E essas orientações são muito importantes para que você possa começar e já começar bem. E aí o Diego Castro sempre fala assim, todo mundo pode ser um empreendedor. Claro que com orientação vai ser um empreendedor ainda melhor. E eu queria, Diego, que você falasse agora sobre empreender usando rede social, usando internet. Você que faz isso muito bem. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes que já tem um pequeno negócio e não sabem como fazer para bombar na internet, ou que estão pensando em começar, vão procurar o Sebrae, vão procurar você como mentor, enfim. Como a gente faz para fazer o negócio bombar nas redes sociais e na internet?
Joana, excelente pergunta. Isso eu acho que é uma pauta muito importante a gente trazer pelo momento que a gente vive. Muita coisa que o Leonardo falou, me identifiquei demais na minha história e na de muita gente que eu acompanho como empreendedor. E vejo assim que o mundo digital tem uma aceleração drástica nos últimos anos e é inevitável a gente não estar presente comunicando com as pessoas naquilo que elas estão 100% presentes, né? Que é aqui no celular, no digital. Então, hoje eu falo o seguinte, o negócio que não está preparado para estar no mundo digital, nas redes sociais, muito provavelmente ele não vai mais se comunicar com o seu público-alvo. Então, como dar os primeiros passos para isso, né? Para você que está escutando aí. Eu falo o seguinte, o primeiro ponto é você fazer o teu conhecimento sobre quem é o teu público-alvo, para quem você fala, né? Eu falo o seguinte, antes de você vender algum produto, principalmente no digital, você tem que ter uma causa, uma bandeira por trás disso. Quando você tem uma causa muito grande, os produtos eles viram apenas uma embalagem para levar aquilo que você comunica. Então, nas redes sociais, é muito mais sobre agregar valor que você traz para o mundo e para as pessoas através do seu produto do que uma necessidade propriamente sua, financeira ou que seja, para que você possa vender aquele produto para alguém. Eu vejo muito as pessoas, Anny, muitas vezes, cara, vou vender no digital e aí as pessoas começam a fazer oferta, 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 só posta foto de oferta, de produto e preço, e acaba não tendo resultado, não tem engajamento. Lógico, ninguém vai procurar uma rede social, como já está dizendo o nome, rede social é um ambiente de relacionamento, né? Então, as pessoas primeiro se relacionam com você para depois adquirirem confiança em você e comprarem de você, né?
Diego.
Por mais que isso pare... Oi.
Leandro quer fazer uma pergunta aqui.
Sobre engajamento mesmo. Ele falou essa palavra aí. Engajamento, ela é muito comum, né, quando a gente fala de rede social. E aí eu queria pedir para o Diego explicar para os ouvintes o que, que é o engajamento, como ele é medido, é pelo número de seguidores, é pelo número de curtidas, como é que a gente faz para aumentar o engajamento e não ser aquela conta de Instagram ou de outra rede social que não vai ter relevância no mundo virtual.
Boa pergunta. Muita gente quer saber como fazer isso, né? Até porque atrás do Instagram, ele tem métricas para entregar mais seu conteúdo para mais pessoas. Por exemplo, não quer dizer que você tem 1.000 seguidores e o que você postar, os 1.000 seguidores irão ver. Apenas um percentual, geralmente 5, 3, 1% vai visualizar. E o engajamento, ele aumenta essa entrega, né? E como é que faz isso? O primeiro ponto que o Instagram, por exemplo, que é a principal plataforma hoje que os negócios utilizam, é compartilhamento. Sabe aquele aviãozinho que tem ali? Quando você tem um conteúdo muito compartilhado, é porque você está mostrando não só para mais pessoas, mas as outras pessoas que têm uma rede social, por exemplo, Leonardo, ele pegou e compartilhou uma foto minha de um post que eu fiz. A audiência do Leonardo vai estar vendo o meu conteúdo, né? Então, quanto mais compartilhamento eu tiver, maior atração de engajamento eu trago para a minha visibilidade. Outro ponto também que o Instagram pontua muito relevante, salvos. Quando a pessoa salva seu conteúdo é porque ela quer ver mais vezes, né? E aí o Instagram entende que esse conteúdo é tão relevante que ela tem que ver de novo e relembrar. Vale a pena ela guardar. E muita gente fica, poxa, é uma guerra de curtida, né? Pô, eu quero ter mais curtida. E no final do dia, curtida é o que menos importa pro Instagram. Olha, é muito mais só sobre a relação que você cria com o conteúdo do que apenas um toque na tela de um conteúdo que você gerou. Então, a relação que eu quero trazer é como é que eu posso gerar mais compartilhamentos através dos meus conteúdos. E isso eu sempre trago de uma forma inteligente, quais são os pontos de polêmica que o teu produto ou serviço pode trazer ou pegar carona, né? Agora, nesse momento.
Ponto de polêmica.
Como é que eu posso
transparecer? Ponto de polêmica.
Poli, pode falar.
O que é ponto de polêmica? Não é criar uma polêmica na rede social, né? Trazer um tema... que está aí dividindo opiniões, não é isso, né?
Exatamente. É a gente pegar uma carona numa polêmica, por exemplo, se a gente está falando hoje sobre pandemia, algo polêmico que eu falo, algo que as pessoas estão falando muito, está em alta, né? Nas pesquisas e até em comentários, a gente pegar esse tema e falar como é que meu produto e serviço pode agregar em meio à pandemia? Como é que meu produto e serviço pode agregar, talvez, em uma crise financeira? Como é que eu posso casar isso, né? Então, esse é o ponto que é interessante. Outro ponto que eu ia falar é como é que eu posso trazer de uma forma criativa, divertida, né? Porque todo mundo vê rede social como uma forma de relacionamento. Então, como é que eu posso fazer de uma forma engraçada, talvez, ao invés de postar só uma foto do meu conteúdo? Isso gera muito mais compartilhamento, engajamento, e você acaba aderindo a uma relação com o consumidor que você compreende e entende ele muito mais.
Chegou
um
pergunta
também
aqui, viu?
Interessante da gente falar é sobre pesquisa no Instagram, né? O Instagram é uma grande plataforma de pesquisa de engajamento. Quando você, ali no Stories, faz várias enquetes, sim, não, de perguntas, o Instagram entende que você está tendo mais engajamento. As pessoas estão clicando e respondendo. Né? E é uma base de pesquisa para você, né? Sobre o que é que vocês querem, esse produto ou esse produto. Vocês estão consumindo mais isso ou isso. Então, é uma fonte, assim, fantástica para você trabalhar tanto engajamento como pesquisa para ofertar o produto certo da forma certa.
Muitas empresas e empreendedores utilizam esses recursos mesmo, Diego. Muito bem lembrado. Agora, tem pergunta aqui para o Leonardo. Leonardo, a gente tem pergunta do Santos de Olinda e também do Iractan do Engenho do Meio. Eles estão perguntando principalmente como conseguir recursos. O Iractan, por exemplo, disse que a esposa tem uma empresa de confecção e precisa de capital para aumentar, né, o fluxo de dinheiro da empresa e poder crescer. Então, ele pergunta onde recorrer.
É,
Anny, essa é a questão do investimento, né, que é feito, seja para capital de giro, seja para investimento fixo, né, ou para iniciar uma atividade, ela é sempre vista pelas instituições financeiras como uma atividade de risco, né? Isso é natural, e a gente tem que, numa análise de viabilidade, demonstrar principalmente capacidade de pagamento, né? Eles querem conhecer, se você já é um empresário, imagine que a gente falar em acesso a crédito para quem já está em operação, já é um fator, né, muitas vezes limitante em razão das várias exigências, né? Mas hoje, para o pequeno empresário, né, o microcrédito, ele tem surtido um efeito interessante, né? Nós temos hoje no Brasil um dos maiores programas de microcrédito da América Latina. E é uma forma, tá? Porém, qual é a questão que envolve isso? É um aval solidário que é dado, né, para que as várias pessoas que participam desse tipo de empreendimento, elas se responsabilizem pelo crédito. Então, muitas vezes a gente identifica o seguinte: no Sebrae, a gente trabalha com a orientação, né, para que você busque o crédito ideal. Qual é a dose certa do crédito que você precisa para, seja capital de giro ou seja para investimento? E aí, o Sebrae em si, ele não tem, né, uma linha de crédito específica. A gente orienta, tá? E aí também temos todas as semanas, eu sugiro já entrar lá no nosso site, é totalmente gratuito. Nós temos todas as semanas um papo sobre crédito, tá? A gente discute um pouco da atividade em que você está, para qual é a necessidade do crédito, e a gente também já orienta dizendo quais são as instituições financeiras que apoiam, se é no caso do MEI, se é no caso da ME, ou se é no caso da EPP, tá? Então, vai depender muito da atividade dele, da necessidade e do valor, tá? Então, vai depender em cima disso. Por isso que a gente oferta, tá, semanalmente, porque é uma demanda quase que constante, é essa de crédito.
Tá certo. Infelizmente, gente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria já aqui deixar o site do Sebrae para quem se interessou, sebrae.com.br. Leonardo, tem telefone que as pessoas possam também entrar em contato, tirar as dúvidas, ter mais informações sobre os serviços prestados pelo Sebrae?
Sim, Anny, muito obrigado. Agradecer também, né, pelo espaço, né? Nós temos o nosso 0800-570-0800, tá? O WhatsApp também, o 99194-6690. E esse site que você se referiu, podem acessar lá, podem fazer as inscrições. A maior parte desses primeiros contatos, dessas orientações, são todas gratuitas, tá? Podem entrar lá e participar.
Tá certo. Obrigado. Leonardo, ele é gerente do Sebrae. E eu agradeço muito, Leonardo, pela sua participação no nosso consultório, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Diego Castro também, sempre muito bem-vindo no nosso consultório. Eu queria, Diego, que você deixasse um contato no Instagram, para que as pessoas pudessem também ter mais informações e orientações suas nesse momento que muita gente está querendo abrir as empresas.
Joane, obrigado. No Instagram é Diego Castro Empreendedor. Diego Castro Empreendedor. Tudo junto, você vai encontrar lá. Eu falo muito conteúdo sobre empreendedorismo, marketing digital, posicionamento, que tem ajudado muita gente. Você vai poder consumir muito conteúdo por lá. Obrigado. Exato. Um super beijo para você.
Um super beijo para vocês também. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso consultório, viu? Muito obrigada.
Obrigado, Diego. Obrigado, Leonardo. A internet está cheia de conteúdo de graça para quem quer aprender, né? Faz uma pesquisa que dá para achar muita coisa legal para quem não tem, por enquanto, dinheiro para investir em conhecimento, que a gente viu hoje, que é muito importante para quem está empreendendo.
Verdade.
Com a história do Rádio Livre, fica por aqui, né, Anny Barreto? Segunda-feira tem mais.
O Rádio Livre de hoje está chegando ao fim. A gente volta segunda-feira. Um bom final de semana para todo mundo. Leandro, até segunda.
Bom fim de semana, Anny Barreto. Em casa, todo mundo se cuidando. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal, Felipe Farias. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Henrique Dias. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.